Entretanto, está disponível um pequeno impresso para poderem proceder a uma breve inscrição, mais com o objetivo de identificarmos o interveniente, o orador. Os serviços distribuíram um impresso, se for necessário mais estão ali e dentro de pouco tempo serão recolhidos. Eu, de qualquer maneira, já tenho uma inscrição para iniciarmos este debate. Só por uma questão de nos organizarmos relativamente ao tempo, apontaria para terminarmos os nossos trabalhos por volta das 13h15, enfim, teremos mais ou menos 45 minutos para este espaço de debate. Os tempos, para já, como não há um número de inscrições na totalidade avaliado, não é possível fazer esta distribuição rigorosa, mas apontaríamos para 3, 4 minutos para a intervenção, intervenção que são mais, penso mais não tanto uma intervenção, mas sim colocação de questões e porventura um ou outro comentário que naturalmente se pede breve para termos a oportunidade de que o tempo seja possível para todos. Entretanto, a doutora Filipa, que nos acompanhou, Filipa Faria, não pode continuar, pede desculpa, não pode ter mesmo um compromisso completamente inadiável, mas a mesa mantém-se com os oradores anteriores, aqui constituída, não sei se está o doutor Joaquim... peço desculpa. Portanto, estamos em condições agora de iniciar este debate. Há uma primeira inscrição que aqui tenho, o Sr. Joaquim Piloto, Sindicato Livre de Pescas, de Pescadores, peço desculpa. Podemos começar talvez com a intervenção do Sr. Joaquim Piló e depois vamos, entretanto já aqui mais inscrições a seguir e entretanto ainda poderemos continuar a aceitar manifestações de vontade de intervir. Pedia só o favor naturalmente de podermos ser o mais sintético possível dando tempo aos outros. Faz favor, tenha a palavra.
Ora, bom dia a todos. Não tenho muito mais a acrescentar daquilo que os oradores intervieram, quase todas as intervenções. Acho que defenderam o setor da pesca em Portugal contra a prepotência da Comissão Europeia e há questões que se defesa da sustentabilidade dos recursos. É preciso dizer que primeiro tem que se defender a sustentabilidade do ser humano. Essa é a questão principal. Sabendo nós e sabendo todos que os pescadores ganham consoante aquilo que pescam e consoante aquilo que vendem, não podem dizer a um pescador para pescar menos, quando chega à lota o preço do peixe é miserável, que é para não dizer outro nome. E depois o consumidor paga o pescador. É por aí que a Comissão tem que ir noutro lado, e não por outra questão. Outra das questões, o senhor secretário das pescas da União Europeia que esteve aqui, quer dizer, gastou dinheiro ao erário público e foi-se embora. Fez a intervenção, não está aqui para ouvir. Que era bom que ele estivesse cá para ouvir, para levar a posição das nações portuguesas para a Comissão e saber, porque ela também sabe, quais são as questões. A questão de não sobre a União Europeia falar, sobre as bandeiras piratas, ou as chamadas bandeiras de conveniência. Porquê que a União Europeia não ataca esse problema de raiz profunda, que exploram recursos em todo o mundo e que ninguém os controla? Porquê que a União Europeia quer dar muito dinheiro à aquicultura, enquanto ao setor primário da pesca diz que a partir de 2013 não vai haver um tostão para o desenvolvimento da pesca profissional? A União Europeia não dá recursos também financeiros para defesas. São fundamentais para defender os recursos. Outra questão, que é a questão da biomassa, em que modelo é que a União Europeia, a Comissão Europeia, se propõe para conseguir o aumento da biomassa? Era preciso que viesse explicar, nomeadamente à classe pescatória, como é que vai conseguir esse coisa. Portanto, isto, como a Mónica, na sua intervenção, disse que há outro problema grave, que são os países que não têm controle nenhum e que exportam a maior parte do seu peixe para a União Europeia e em que os trabalhadores não têm direitos nenhuns mesmo, o caso dos chineses, dos coreanos, até dos japoneses, e o que é certo é que fazem uma concorrência desleal aos recursos dos outros países que têm um controle excessivo sobre os produtos da pesca, tenho dito.
Muito obrigado. Agora sim, já estamos em condições de poder melhor distribuir o tempo. Eu agradeço a intervenção do Sr. Joaquim Piló. Há 8 inscrições, temos normalmente, consideramos encerrado este período de manifestação de vontade de intervir. Com 8 inscrições, poderíamos apontar para cerca de 3, 4 minutos para cada um dos intervenientes. E talvez, eu não sei qual é a opinião dos membros da mesa, podemos agrupar isto em blocos de 3 intervenções e depois cada um dos membros da mesa se entendesse se fazia os comentários ou responderia a algumas questões que porventura lhe eram colocadas. Se concordarem com esta metodologia, faremos mais 2 intervenções seguintes, que eu já anunciarei quem estão inscritos, e depois os membros da mesa poderão reagir às notas que foram deixadas. Para já, para o Sr. Joaquim Piló, agora dou a palavra ao Sr. Alberto Trancoso, correto? Não sei se como está manuscrito, acho que sim. Alberto?
Liberato Fernandes.
Isto aqui o que é? Desculpe lá.
Trancoso, aqui é Trancoso.
Ah, mas não é Trancoso o último nome só?
Não, mas para cá está Trancoso.
Não, mas está aqui um Trancoso. Está, bem. E realmente o Liberato parecia-me Alberto, peço desculpa, está ultrapassado Liberato. O problema. Liberato Fernandes, e realmente não sei de onde é que vem o Trancoso, mas está cá escrito. Faça favor, 4 minutos. Ah, sim senhor.
Bom, em primeiro lugar agradecer, sim. E agradecer sobretudo... agradecer sobretudo o facto de estar aqui a ser realizado este encontro, assim como aquele que realizaram no encerramento do debate sobre a reforma da política comum nesta mesma Assembleia. E penso que isso é importante porque não tem sentido nenhum que sobre esta matéria o Estado português não tenha uma opinião única. Na reforma de 2002, nós assistimos a uma situação curiosa. Houve um processo negocial conduzido pelo Estado, que só o Estado é que está representado na União, com manifestações de discordância relativamente, no caso, a uma das regiões autónomas, concretamente à região autónoma dos Açores. Faz todo o sentido que sobre esta matéria exista uma opinião única, que não seja separada nem por divisões regionais, nem por regiões por visões de natureza mais ou menos de disputa política ou partidária. Quando nós estamos a tratar dos assuntos do mar, da vida de muita gente, isto não pode ser nem motivo mais ou menos de jogadas políticas, e tem que haver uma proposta que é única, que represente a nação. Posto isto, acho que as intervenções de qualquer um dos intervenientes, e repare-se, mesmo relativamente às questões defendidas pela Mónica, existem muitas questões que são partilhadas. E não é aí, portanto, que nós temos problemas. Eu penso que o problema central é o problema de base. E aí eu queria dizer que estou em desacordo é com a opinião do Sr. Deputado Fau, quando a conclusão final diz que afinal estamos todos de acordo mais ou menos quanto à caracterização dos problemas. O que nós precisamos de saber é como os resolver. Se este modelo de gestão resolve isto. E a questão que eu penso que precisa de ser sabido, o Estado português precisa de dizer, de vez, se acha que a União Europeia, relativamente ao mar, é um super-Estado. Isto é, se a União Europeia deve gerir os recursos do mar como se fossem de um único Estado. Respondida essa questão, eu acho que depois do resto somos capazes de avançar. Por exemplo, não faz sentido nenhum que em todos os outros aspectos se respeite praticamente o direito internacional, com mais ou menos discordância, mas relativamente ao mar, não se cumpra a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que diz que devem ser os Estados-membros, os Estados marítimos, que em primeiro lugar devem gerir os recursos, gerindo de forma comum aquilo que são recursos comuns. Esse é o aspecto. A outra é, a região apresenta uma posição, no passado, a região, relativamente à questão do acesso. E eu lembro-me que, pouco depois da apresentação, a Pesca Nacional exprimiu um ponto de vista que eu acho que a Pesca Nacional tinha opinião. E penso que foi transmitido através do Humberto Jorge, que é o seguinte, a região, relativamente ao acesso às semilhas, a pesca portuguesa, para pescar até então, dentro, entre as 100 e as 200 milhas, era uma reserva da pesca nacional. A pesca regional, prioritariamente, pois a pesca nacional. Com a liberalização do acesso da pesca comunitária até às 100 milhas, por exemplo, a pesca europeia poderia ir às águas dos Açores entre as 100 e as 200 milhas e a pesca continental estava dependente da autorização ou não da região. Estes são aspectos centrais que precisam de ser discutidos e depois decididos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Liberato, pela sua intervenção e pelo facto de deixar aqui também esta outra reflexão sobre este aspecto específico das regras de acesso e, sobretudo, da problemática específica das regiões ultraperiféricas. Para terminar este primeiro bloco, o Sr. Jorge Amorim, Sindicato de Trabalhadores de Pesca do Sul.
Muito bom dia. Agradecer o convite. É sempre um prazer podermos participar num espaço de debate e de diálogo, ainda que muitas vezes as opiniões ao longo destes anos expressas pelo setor da pesca, muitas vezes são ouvidas, mas depois não são contempladas. E esse parece-me que tem sido um dos problemas, e nós hoje vimos aqui, independentemente à ADAPI, à Associação de Armadores, à Federação dos Sindicatos, podemos dizer que não há grandes discordâncias em relação à avaliação que é feita à política comum de pescas. Também gostava de pôr aqui em foco uma questão. Da parte destas três intervenções, falou-se muito dos problemas do setor na ótica da produção. Não vem rigorosamente nada do ponto de vista da investigação. Em contrapartida, na aquicultura, temos aqui uma intervenção muito virada para os aspectos da investigação e vem muito pouco do aspecto da produção. Em termos de intervenções, creio que também vale a pena aqui dizer, e já aqui foi referido, que Portugal tem uma especificidade que é a pequena pesca artesanal é aquela que predomina. E esta é uma realidade portuguesa. Que nós, ao pegarmos na atual versão que se pretende discutir da política comum de pescas, praticamente, em muitos aspectos, é quase omissa. E já agora, fazer aqui uma referência especial ao deputado João Ferreira, que me parece que é o único, não é, que avançou com um relatório que aborda na especificidade os problemas da pequena pesca em Portugal, porque o resto é muito pouco. E isto mostra, portanto, que é uma política coxa. É uma política coxa à partida. Por exemplo, a questão da sobrepesca. Eu creio que ninguém que está ligado à atividade produtiva do mar e que depende da pesca está interessado no esgotar os recursos, como é óbvio, não é? Os pescadores e os armadores dependem da apanha do peixe como do pão para a boca. Portanto, são os primeiros a estar interessados nessa defesa. No entanto, há algumas questões que não pode ser, e foi aqui dito, se é um supra-estado que domina todo o mar, que manda em todo o mar, porque as possibilidades são diferentes. Só dou um exemplo. A proibição da apanha da arraia. É proibido apanhar arraia. No entanto, no estuário do Tejo, e aqueles que aqui laboram, sabem a quantidade e quantidade de raia que se pode apanhar sem pôr em causa o recurso. Portanto, isto não é chapa 5. Aquilo que é verdade para um determinado país não é verdade para outro. Outra questão, que é a questão dos investimentos e dos apoios. Também já foi aqui dito, fala-se muito pouco nos investimentos. Eu creio que Portugal ainda não está na fase de outros tipos de apoios. Nós precisamos de investimentos. Investimentos de apoio à produção. Foram referidos aqui alguns. Mas também, só para terminar, e para dar uma nota dramática da situação que se vive, por exemplo, na região onde nós estamos, no estuário do Tejo, com o fim da Doca de Pedrossos, o único porto de abrigo que havia na capital do país, mais de 350 embarcações que desenvolvem a sua atividade aqui no estuário, ficaram cortadas de apoios do ponto de vista logístico e de infraestruturas. No entanto, o que é que nós temos? Temos a resolução do Conselho de Ministros de 20 de agosto de 2010, a dizer, saiam daqui até ao dia 20 de fevereiro. E alternativas? O que é que veio? Zero. E, no entanto, estamos aqui com uma situação extremamente complicada no estuário do Tejo. Também para terminar, apoio à exportação. E a gente ouve muito falar da exportação. E a pequena pesca pode dar um contributo para isto. Temos também aqui perto o exemplo da Fonte da Telha, que o ano passado conseguiu um contrato com uma empresa espanhola para a exportação da cavala, mas depois a lota não tinha caixas, não tinha empilhadores, não tinha balanças, não tinha estacionamento. Nós estamos a falar depois a que nível? Nós estamos no setor extremamente ainda atrasados no desenvolvimento de infraestruturas e aí deveria de haver captação de fundos comunitários. Termino só mesmo com isto. Era para aqui o estuário do Tejo, há uma coisa que, extremamente importante. Há um projeto aprovado para a administração do Porto de Lisboa, com acordo da Direção-Geral das Pescas, da participação das próprias estruturas sindicais, das autarquias aqui, e, portanto, o apelo que nós temos vindo a dirigir é que o Estado português, responsável pela destruição da Doca de Pedrossos e pela situação atualmente do estuário do Tejo, vá captar investimentos comunitários para dotar aqui o estuário do Tejo destas infraestruturas e que o Porto da Trafaria, não sendo solução total, poderá ajudar a resolver o problema.
Muito obrigado, Sr. Jamorim. Eu peço desculpa e também peço que compreendam o papel que temos aqui de fazer na gestão do tempo, porque senão temos dificuldade e, naturalmente, também, sem prejuízo de considerar oportuna a intervenção sobre esta temática concreta aqui do problema da Doca de Pedrossos, eu pedi ao favor de realmente nos centrarmos mais nas questões relacionadas com o debate sobre a reforma da política comum de pescas. Não quer dizer que esta matéria não seja uma matéria conexa. Não estou a dizer isto, só pedi ao favor, nos centramos ali. Então agora, eu pedi aos meus colegas de mesa para, por favor, sobre as intervenções que foram feitas, alguma nota relativamente rápida, forçosamente, que pudessem fazer, ou alguma resposta sobre questões gerais colocadas, que entendam ser da área das vossas intervenções. Mónica, faz favor.
Bem, são muitas coisas que surgiram aqui e não vou ter muito tempo para responder a tudo. O Fernando diz que há este problema que... e também o último interventor, que há este problema que Portugal é muito diferente que outros países, que temos aqui uma realidade diferente, é óbvio. Por isso também, este foi reconhecido já a nível europeu, que é totalmente concentrada, a política totalmente concentrada, não pode ser. Precisamos de regionalização. Só que como exatamente vamos atingir, a Comissão não era nada clara sobre isso. Aparentemente, eles não têm boa ideia como fazê-lo. O que António disse nesse respeito, acho que é um bom início, que eu acho que a maneira de chegar à regionalização tem que ver com... a base dos planos de gestão multianuais, que tem que ser feito na mesa só com os Estados-membros que têm interesse nesta pesca, tem que ser a base de uma pesca, pesca por pesca, e lá também tem que, os stakeholders, nós aqui na mesa também precisamos de ter um papel lá, porque nós somos todos muito ligados a este tipo de pesca. A base das conclusões a nível regional, eu acho que a maneira melhor é para tem que cumprir os objetivos que foram decididos no nível europeu. Depois, avaliado e desenvolvido no nível regional, e depois ir à Comissão Europeia para ver se estão a cumprir com os objetivos já decididos, e depois adotar e implementar. Assim também se pode fazer uma regionalização sem ter o problema de codecisão que temos agora, que em realidade não é um problema, é muito bom que o Parlamento também pode expressar e tem uma opinião que tem que ter em conta. O problema mais é que agora está tudo parado por causa de uma queixa de poderes, mais ou menos, entre o Conselho e o Parlamento Europeu. E isso tem que ser resolvido, claro, para avançar, e por isso eu acho que a gestão, mesmo que tenha que atingir regional, tem que atingir aos objetivos ao nível europeu. Depois, é só uma questão de verificar se está tudo concordado, sem outra vez ir a uma coisa de codecisão, porque este frena muito o avanço de gestão regional. O assunto dos valores que recebem os pescadores e os valores que pagam os consumidores, e a diferença enorme entre este, eu acho que este é um problema que há de ver bem. Eu acho que também que este é um problema que há de ver aqui em Portugal, não é uma coisa que tem que ver com o nível europeu, acho eu. Também aos fundos europeus, a aplicação dos fundos europeus. Eu já disse na minha intervenção que eu acho que os fundos europeus têm que ser aplicados muito mais para o bem de todo o povo, em vez de o bem de algumas operadoras, como em Espanha, algumas operadoras atraíram milhões e milhões de euros para algumas embarcações. Esta é uma pena, esse não é um bom uso de dinheiro público. Mas está muito claro que precisamos muito mais investimento na ciência, em que está, que é a base de decisões de taxas, por exemplo. Temos muitos estoques que são data poor, que não sabemos bem do que é. Precisamos mais pesquisa, agora não há dinheiro para pesquisa, há muito pouco dinheiro para controle, é óbvio que precisamos mais disto. Lá deve estar a ir a os fundos europeus.
Nós definimos, só para comunicar, que de forma a distribuir um pouco aqui e a organizar melhor os trabalhos, agora íamos a responsabilidade de reações e de respostas passariam para os outros colegas de mesa, pelo que não interviriam agora na sequência deste bloco de três, dos três oradores iniciais. Um novo bloco, e dou a palavra ao José António Amador, peço-lhe realmente o favor de só atender às horas, mas faz favor.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aí o painel, a mesa e o vasto auditório. Eu vou ser muito rápido também. Eu gostei muito das intervenções que foram feitas e, naturalmente, nós nas intervenções gostamos sempre mais de umas que outras, não é? Tanto do António Cabral como do Frederico, eu apercebi-me que, na verdade, estão os dois identificados com os problemas que se colocam ao setor das pescas, que é isso que estamos aqui a discutir. E então, para ser breve, não demorar muito tempo, e chamava a atenção para esta questão, que é o reforço de meios financeiros e técnicos para a investigação. É porque aqui no nosso país faz-se cruzeiros, e nós nunca sabemos o resultado dessa investigação. E era bom que estes cruzeiros fossem feitos, e não há mal nenhum, não é? Em que se discutisse com o setor, com os pescadores, com os armadores, com as organizações produtoras. Não há problema nenhum, antes pelo contrário, isto é gente que até gosta de contribuir à sua maneira para resolver os problemas. E o que nós pensamos é que os meios têm sido muito escassos para a investigação, que nós pensamos que é fundamental para sabermos como é que estão os nossos estoques, porque de vez em quando ouvimos aí coisas nos jornais, não é? E não sabemos se tem fundamento, se não tem fundamento, e gostaríamos de estar mais informados a miúdo. Portanto, sobre a radiografia do setor, eu devo dizer que gostei muito da intervenção que foi feita pelo Frederico, que na verdade retrata bem a maneira como está o setor. E portanto a radiografia está feita, eu penso também como ele que as pescas em Portugal e em Portugal continental e nas ilhas têm futuro, não é? Agora, as medidas é que tardam em chegar e essas era que era importante chegarem para se resolver, senão vamos discutindo e se não se tomar medidas vamos agravando, não é? E também em este setor, eu sou de uma terra que a sua maior economia, pá, é a pesca, que é peniche, não é? E temos que defender, na verdade, aquilo que é nosso. E, portanto, ainda há pouco tempo ouvimos aí na televisão que temos o melhor peixe do mundo e temos que defendê-lo. E se levarmos por diante estas questões que são as principais, e com isto termino, que é a primeira venda, o preço dos combustíveis, a gente consegue cativar e trazer pessoal mais jovem para a pesca. Se nós não resolvemos este problema, os números que nos apresentaram aqui, 41 mil há uns anos, 17 mil agora, o que importávamos e o que importamos são números que nos deixam a pensar. Portanto, a radiografia está feita, há que tomar medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, José António Amador, pela sua intervenção e também pela forma como geriu o tempo. Agora a palavra António dos Santos da Branca, de Olhão Pesca.
Então, boa tarde a todos, ao auditório e não só. Pronto. Eu, como prático, queria só dizer duas palavrinhas. E como se me sai da pele a mim e a todos os meus conterrâneos, desde o norte ao sul, embora seja do Algarve, sou português, evidentemente, queria só dizer isto. Enquanto não for alcançado um valor médio para o pescado, em todas as suas vertentes, não haverá cotas e taxas que façam com que a atividade da pesca seja sustentável. Isso quer dizer do que já foi dito aqui pelo Sr. Cabral, desculpe o termo, pela Filipa Faria e pelos outros todos intervenientes. Essas discussões têm que ser levantadas, levadas a sério e saber aquilo que se faz, porque realmente o consumidor é quem paga mais, mas o produtor, desculpem o termo, por vezes é miseravelmente mal pago. Obrigado.
Até pela esta síntese rápida e pelo comentário que deixou. E agora dou a palavra ao Sr. Humberto Jorge para fazer esta última intervenção neste bloco de três oradores.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. E muito obrigado também pelo convite que foi feito para estar presente neste evento. Eu vou ser também, tentar ser rápido, até porque não estive cá durante a parte da manhã, não ouvi os meus colegas, se bem que sei de trás para a frente qual é a opinião deles sobre este tema. Eu queria só deixar aqui um pequeno alerta que não me canso de deixar, geralmente, quando se fala da política comum de pesca. E, neste caso, na reforma que está ainda a decorrer. A política comum de pesca, como todos sabem, já existia antes de Portugal entrar para a União Europeia. E, portanto, ela foi feita à luz de uma realidade que não foi a nossa. Sempre que há uma reforma ou uma revisão, é uma oportunidade de nós fazermos com que as nossas especificidades sejam contempladas neste documento, neste regulamento base da regulamentação comunitária. Nem sempre tem sido possível e julgo que esta, tal e qual ele está definido ou pré-definido, mais uma vez vai ser uma oportunidade perdida. Isto porque há questões tabu que são intocáveis. Portanto, há questões, fala-se muito em regionalização da pesca, mas depois há questões ligadas ao direito comunitário que são intocáveis. Fala-se da estabilidade dos recursos, mas do ponto de vista estatístico e da avaliação dos recursos, são definidos retângulos estatísticos do CIEM, que ninguém entende porque é que as fronteiras são ali e não são acolá. Faz lembrar as fronteiras dos países, enfim, da África, quando os colonizadores saíram, traçaram linhas e acabou. Pronto. E isso faz com que depois permita, no caso português, por exemplo, como a nossa zona, o retângulo estatístico 9, apanha águas sob jurisdição portuguesas e espanholas, vai até ao Golfo da Cantábrica. Portanto, faz com que depois toda a avaliação dos recursos dentro deste retângulo estatístico seja avaliada em conjunto. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que por muito esforço que determinado ou a totalidade dos pescadores portugueses ou uma região da costa portuguesa faça para preservar um recurso, pode não servir absolutamente nada se no outro lado da ponta do retângulo estatístico, imaginemos no Golfo da Biscaia, ninguém fizer nada para isso. Portanto, estas incongruências e estas contradições mantêm-se na atual PCP e enquanto elas se mantiverem, vai ser difícil que o setor, e sobretudo os pescadores, os armadores, se identifiquem com esta política comum de pesca. E eu não queria deixar aqui, enfim, as pessoas, os organizadores, sobretudo tristes, porque não é culpa deles, mas repare-se nas pessoas que estão nesta sala. E se o setor da pesca em Portugal não tem uma maior dimensão do que está aqui. Isto não é, repito, não tem nada a ver com a organização, tem a ver com a desmotivação e com o alheamento cada vez maior que as pessoas que estão no setor têm em relação a estes assuntos, sobretudo aqueles que vêm da União Europeia. É tudo, obrigado.
Muito obrigado. Só a propósito desta nota, que é uma nota muito, naturalmente muito oportuna, queria dizer que a Comissão, particularmente através dos serviços, divulgaram amplamente este seminário e difundiram umas dezenas enormes de convites a várias organizações do setor. Estão aqueles que efetivamente entenderam que devem estar. E seguramente que enriquecem muito este trabalho e este debate. Passava agora a palavra aos intervenientes, oradores anteriores, para poderem comentar estas notas que foram deixadas por estas três intervenções. Eu não sei quem vai usar da palavra. Sr. António.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois eu fazia aqui alguns breves comentários em tipo de flash em relação a algumas posições que foram aqui expressas, que me parecem naturalmente que emanam da experiência que as pessoas têm de contacto com este setor e da sua realidade. A Mónica expôs na sua apresentação uma transição para o máximo rendimento sustentável com uma possibilidade de alcançar esse desiderato sem grandes impactos socioeconómicos. Acho que, naturalmente, é um objetivo que nos move a todos. Diria que, caricaturando um pouco, que a melhor forma de alcançar o MSY é não pescar. E então temos o MSY rapidamente atingido, mas penso que ninguém pretende isso. Temos que integrar aqui os três pilares que sustentam a política comum de pescas com a devida equidade. Em relação à intervenção do Liberato, que questionou a competência, ou se ela é legítima é porque está nos tratados, da União, da Comissão Europeia em relação à gestão dos recursos halieuticos, naturalmente, se lermos a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, parece que há aí pontos que se entrechocam, mas é uma matéria que compete aos cidadãos, não só os da pesca, mas aqueles que dependem do que pescamos, questionar se é, na verdade, o melhor processo de gerir os recursos de uma forma centralizada, parece que não deu resultados. Voltando à questão da regionalização, eu expresso a posição do setor, se posso falar em nome da maioria dos colegas que conheço, que os CCRs são uma boa experiência. Entendemos que a estrutura de regionalização que vier a ter competências para a gestão tem que ter poder de iniciativa, tem que ser transferido da Comissão para essas estruturas, porque nelas vão participar os Estados-membros, que têm legitimidade democrática e política, vão estar presentes as partes interessadas e os cientistas, não como membros com direito a voto, não é isso que se quer, para não ofender a sua independência, mas como observadores ativos e que têm que estar em permanente interface com os decisores. Aqui o José António referiu também que é muito importante o reforço da ciência, todos nós pugnamos por isso. Há muitas embarcações, designadamente a minha associação, que são postas ao serviço dos cientistas para embarques, para recolha de dados. Há cada vez menos dinheiro para cruzeiros, penso que um dos objetivos do seu Estado de Estado é inverter essa tendência, mesmo nas atuais circunstâncias de restrição orçamental, e portanto é qualquer coisa que todos partilhamos. Agora, há um aspecto fulcral. Os dados não podem ser confidenciais. Se há um agente económico que cede a sua embarcação para um embarque, eu diria que a sociedade tem direito a conhecer os resultados. É um bem público. A investigação é um bem público. E, portanto, entendemos que quando houver reforço dessa confiança, que hoje parece que não existe ou que existe de uma forma menos sustentada, eu acho que todos caminharemos no bom sentido. Na questão das exportações, falou-se também, eu diria que a maior capacidade de produzir internamente os nossos recursos, evitando a importação, ela própria tem o mesmo valor que uma exportação. Se pudermos aumentar a nossa produção sem ofender a sustentabilidade dos recursos, estamos precisamente a desempenhar o mesmo papel. Em relação ao Humberto Jorge, eu diria que Portugal entrou para a União Europeia em 1986 com a política comum de pescas em curso. O melhor exemplo de algumas injustiças cometidas foi o nosso afastamento, por exemplo, do acordo de parceria nas pescas com a Groenlândia, onde pescamos desde 1930 e onde nos deram uma cota de papel que não existe, ao fim de reclamarmos por esse afastamento, inclusive no Tribunal das Comunidades, que não nos deram razão. A Alemanha é quem tem a maior parte de cotas nesse acordo e não tem barcos. Transformou a sua frota de pesca numa frota mercante. Em relação às questões da geografia dos estoques, eu aí não me pronuncio, tenho que confiar que os cientistas, quando definem os limites geográficos de uma unidade populacional, estão seguros do que estão a fazer. O que eu exijo é que os países que gerem os recursos ou que pescam os recursos de um determinado estoque, e se esse estoque é partilhado com outros países, respeitem regras de controle. E como o senhor Presidente da Comissão de Pesca já se foi embora e é espanhol, eu estou mais à vontade para dizer que há, na verdade, uma disparidade muito grande entre aquilo que é o controle em Portugal e o controle em Espanha. Peço desculpas, senhor Presidente.
Muito obrigado pelos comentários, que me parecem muito oportunos e muito ajustados. Algumas das afirmações feitas. Faríamos agora, portanto, temos mais duas inscrições, como já contabilizaram seguramente, terminávamos este bloco, Fernando Gonçalves, da Associação Portuguesa de Aquacultores, e depois o João Delgado, da Direção-Geral de Pescas da Madeira, e faríamos depois uma resposta final para estas intervenções.
Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Fernando Gonçalves, sou da Associação Portuguesa de Aquacultores. A nossa associação é relativamente recente, representamos cerca de 90% da produção nacional, e como há bocado na apresentação do Joaquim pudemos ver, a nossa produção tem-se mantido estável ao longo dos anos, cerca das 8 mil, 7 mil, entre as 7 mil e 8 mil toneladas por ano, pelo que urge implementar uma política comum de pescas que permita aumentar a produção nacional. No entanto, pelo que já tive a oportunidade de ler na atual proposta, esta mostra-se muito pouco ambiciosa para o desenvolvimento e aumento da produção. A proposta assenta, e muito bem, em três pilares, o da sustentabilidade, o da economia e o pilar social. Do nosso ponto de vista, a aquacultura nacional também assenta nestes três pilares. O social, como todos nós sabemos, a aquacultura contribui para o emprego nacional em zonas rurais e costeiras, onde geralmente não há muitas oportunidades de emprego, através do pilar da economia, com o fornecimento de um pescado de qualidade e fresco ao mercado nacional, e através da sustentabilidade, uma vez que o pescado, ao ser produzido em Portugal, tem uma menor pegada ecológica em relação àquele que é importado de países terceiros. Pelo que importa, apoiar a produção nacional, quer a produção tradicional, em sistemas extensivos e semi-intensivos de produção de peixes e bivalves, quer na produção de sistemas intensivos, como por exemplo o da recirculação. Como é que a política comum poderá ajudar a produção nacional? E aqui terá de ser um trabalho árduo entre os deputados portugueses, entre o governo português e os eurodeputados portugueses presentes no Parlamento e na Comissão de Mar do Parlamento, através do estabelecimento de licenciamentos com prazos mais alargados que permitam rentabilizar e amortizar os investimentos no setor, porque como todos nós sabemos, os investimentos em aquacultura são muito grandes e os prazos atualmente atribuídos, que advêm de diretivas comunitárias, são muito curtos. Através do alargamento da legislação dos prazos de pagamento a 30 dias para todas as trocas comerciais. Atualmente, com a legislação que existe em Portugal, a aquacultura pouco ou nada beneficia dos prazos de pagamento a 30 dias. Também poderá a Política Comum de Pescas, através de apoios, de atribuição de apoios, apoiar, por assim dizer, a produção tradicional portuguesa, quer em águas doces, quer em semi-intensivos, a produção de bivalves, quer os restantes tipos de produção. Deverá a Política Comum de Pescas também apoiar planos setoriais que permitam estabelecer áreas de produção. Para nós, o estabelecimento destes planos, onde estejam estabelecidas as áreas de produção, é muito importante porque vai permitir aos investidores evitar um calvário enorme na tentativa de encontrar locais ideais que estejam em conformidade com as dezenas e dezenas e dezenas de planos de ordenamento que existem em Portugal e, com isso, diminuir tempos nos licenciamentos e também muito menor burocracia. Aqui, esta medida que eu vou agora propor, se calhar também interessa à pesca, que é proteger, e já foi referida, que é proteger o mercado nacional e europeu da importação de pescado de países terceiros, no caso a aquacultura, nomeadamente do Vietnã e da China. Também poderemos minimizar os impactos dos combustíveis. Quero aqui recordar que a aquacultura é o único setor da produção animal que não tem qualquer benefício fiscal nos combustíveis. Isto, tendo em conta o preço atual dos combustíveis, comparando com os combustíveis, os preços que existem no mercado europeu, Portugal perde competitividade. Basicamente são estas as nossas propostas que a Política Comum de Pescas deve abordar. E do meu ponto de vista, penso que não devemos fazer apenas referência à inovação e à diversificação da aquacultura, mas sim ao aumento da produção das espécies que já conhecemos e dominamos completamente, como é a dourada, o robalo, a truta, os peixes planos e os bivalves, e para as quais Portugal tem enormes potencialidades.
Muito obrigado, Fernando Gonçalves, pela sua intervenção, muito dirigida às questões da aquacultura. Depois dos comentários que a mesa fará, seguramente, nesta matéria, o professor Joaquim Sousa tomará a palavra. Mas faríamos agora a intervenção última, João Delgado, se faz favor, Direção-Geral de Pescas da Madeira, para a sua intervenção.
Ora, muito boa tarde. Antes de mais dizer que as intervenções que aqui ocorreram foram realmente de elevado nível e puseram na sua generalidade o dedo na ferida de vários aspectos que nos preocupam na nova política comum de pescas que se prepara. Obviamente que eu quase apetece-me dizer que, no que toca à exploração deste bem comum, na generalidade, parece haver uma quase unanimidade relativamente aos valores e princípios e à necessidade de que a atividade da pesca seja desenvolvida de uma forma sustentável e segundo os vários eixos que aqui também já foram todos mencionados. O problema é, como dizia alguém, o diabo está muitas vezes nos detalhes. E a passagem da aplicação, a operacionalização dos conceitos é que trazem muitas vezes os problemas. Temos aqui, por exemplo, a questão do rendimento máximo sustentável, que já foi várias vezes referida. Obviamente ninguém discordará da necessidade de que a sustentabilidade seja também aplicada aos recursos aliéticos. O grande problema aqui, penso eu, será a meta colocada, que é extremamente curta. Até 2015 penso que será muito difícil de cumprir, especialmente em pequenas pescarias como a Madeira, em que existem mais de uma centena de espécies que são exploradas, algumas em pequenas quantidades. Portanto, haverá com certeza dificuldade em encontrar numa meta tão curta este objetivo. O aspecto das capturas acessórias também já foi referido. Não que não seja benéfico, não seja necessário eventualmente a sua redução, no entanto, existem, como também foi referido, capturas acessórias que são inevitáveis e que decorrem da própria aplicação dos regulamentos ou então da inevitabilidade em determinadas pescarias de capturar espécies que, não sendo o alvo da pescaria, não se consegue efetuar a pesca sem as capturar. Portanto, e isto, este problema designadamente a necessidade de passar a haver a descarga de todas as espécies, é preciso lembrar que vai acarretar também aspectos relativamente ao encarecimento dos custos em termos das operações nas lotas e a necessidade de reforçar recursos humanos e recursos financeiros numa altura em que isso é bastante complicado. Tocar assim muito brevemente também a questão que nos preocupa do regime de acesso, que já foi aqui falada pelo Sr. Liberato, consideramos imprescindível, no mínimo, a manutenção do status quo, ou seja, da interdição para dentro das 100 milhas. No entanto, estamos a seguir com atenção a proposta que, creio, que a Região Autónoma dos Açores colocou da construção de uma box um pouco mais extensa e cobrindo determinadas áreas sensíveis. Finalmente, expressar a nossa preocupação relativamente a um aspecto também já aqui focado, ao financiamento, à ausência dele, relativamente à futura renovação, às possibilidades de renovação da frota. Eu perguntaria se não se está aqui, dado o prazo extenso que a nova política comum de pescas vai abarcar, se não se estará a preparar uma obsolescência programada das frotas europeias, com particular ênfase nas pequenas frotas artesanais, como a da Região Autónoma da Madeira. Eu, finalmente, para não ocupar mais tempo, tinha uma pergunta concreta para a Mónica. Ela falou na possibilidade de se verter na política comum de pescas a promoção da pesca de baixo impacto. Na altura não elaborou, provavelmente devido ao tempo escasso que tinha, e eu pedi-lhe só, se houver possibilidade, que elaborasse um bocadinho mais a forma. Ela falou na ligação à política de gestão dos recursos e da frota e do caso das rejeições, e pedir, se for possível, elaborar um pouco mais esse aspecto. Obrigado.
Muito obrigado. Entraríamos agora, portanto, na reta final com esta reação, respostas, comentários dos membros da mesa sobre as intervenções que foram produzidas. Apontávamos e, portanto, a todos pedia que fizéssemos o encerramento dos trabalhos por volta da 1h20, mais ou menos, temos cerca de 10, 15 minutos para esta ponta final. Palavra, então, penso que ao Joaquim Sousa, ao professor Joaquim Sousa, não sei se eventualmente também o Sr. Frederico Pereira quer fazer um comentário. Agora eu vos pedi realmente aos três da mesa, porque a Mónica foi provocada diretamente, e portanto terá de fazer um pequeno, terá não, fará-se entender um pequeno comentário à intervenção anterior, mas portanto cerca de 6 minutos para distribuir pelos três, 2 minutos a cada um, faça favor.
Muito obrigado. Breve comentário à intervenção do Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Agricultores, que conheço bem e conheço a associação, aliás é um privilégio neste subsetor haver uma associação que tem uma representatividade tão grande em termos de produção, representa 90% da produção, e isto torna muito mais fácil o diálogo com os produtores através desta associação, e eu concordo com a generalidade das propostas que o Fernando Gonçalves apresenta e que têm sido veiculadas pela APA e que eu reconheço que são fundamentais, particularmente numa perspectiva de curto prazo para a resolução dos problemas da agricultura portuguesa. Agora, o que me parece é que para multiplicar por 10, por 20, a agricultura portuguesa, portanto, isto não é suficiente. Isto é essencial para multiplicar, aliás, isto não se poderá fazer, mas de facto o que se tem verificado nos outros países, sem saltos tecnológicos, sem aposta em inovação, como aconteceu na Noruega, como está a acontecer no Chile, como aconteceu na China, como está a acontecer com a tecnologia proveniente de Israel, dos Estados Unidos, portanto, sem saltos tecnológicos não é possível fazer saltos incrementais de produção tão elevados como gostaríamos e como Portugal necessita. Porque eu também estou de acordo com a primeira sugestão do Fernando Gonçalves a propósito da reforma, que é pouco ambiciosa no que diz respeito à produção. E isto tem um particular significado em Portugal, que estamos claramente atrás do que seria de esperar para um país com esta vocação marítima e com estes consumos de peixe que temos. Ainda sobre a questão final de produzir as espécies que dominamos, mesmo para as espécies que dominamos, sem um salto tecnológico tal não é possível. Porque quando nós temos a dourada e o robalo a chegar a Portugal à distribuição a 3 euros o quilo, eu queria saber como é que sem saltos tecnológicos nós em regime extensivo podemos competir com estes preços que vêm da Grécia, com ajudas públicas, é certo, mas isto é impossível competir porque, de facto, mesmo com ajudas, sem ajudas públicas, eles têm ciclos de produção muito mais baixos que tornam muito pouco competitiva a nossa produção nacional. E, portanto, daí a necessidade, claramente, de um salto tecnológico para multiplicar efetivamente, para que não seja só um aumento substancial, que é importante, mas que se quer que seja mais ambicioso.
Muito obrigado. Agora, Frederico Pereira.
Muito obrigado, até porque na minha intervenção inicial excedi largamente o tempo que me tinha sido pedido, com a condescendência do Sr. Presidente. Eu serei, então, agora, desta vez, muito breve nos meus comentários. E só para dizer que, como era de esperar de resto, há, de facto, um alargado consenso dentro do setor em relação às questões fundamentais que se colocam à pesca. E isso viram-se nas intervenções iniciais e também se viu, de algum modo, nas intervenções que aqui foram ditas depois neste curto debate. Sublinhava apenas que as questões que vieram ao de cima e que são, afinal, as nossas preocupações, as preocupações de todos, têm a ver com duas ou três questões apenas e que são essenciais no nosso setor. Por um lado, a questão da investigação científica e da falta de investigação e de conhecimento dos próprios recursos, a partir do qual se tomarão ou não tomarão as medidas corretas para a gestão dos próprios recursos. Por outro lado, na gestão dos recursos, quais são e de que maneira é que são afetados e os estoques que são comuns e como é que se faz sentido ou não faz sentido que a gente tome medidas, por exemplo, no nosso país e que depois aqui ao lado, e não é por estarem presentes ou deixarem de estar presentes, porque é assim mesmo, e depois aqui ao lado não se tomarem medidas sobre o mesmo estoque, se isso está ou não está a prejudicar, portanto não vale a pena ou não valerá a pena que alguns tomem medidas quando outros não as tomam. E por fim, uma questão que é essencial, que é a questão do rendimento dos pescadores. Não há, se não for resolvido o problema do rendimento dos pescadores e proprietários de embarcações, o problema da gestão dos recursos, o problema da sustentabilidade dos recursos, da pesca não tem solução. Não é? E, portanto, não olhando para o rendimento e para a resolução do problema do rendimento dos pescadores, não haverá solução. Uma última questão, que é a importância da pequena pesca, que também para o nosso país, que alguém parece que já disse hoje, mas se não disse a gente repete, que é 85% ou mais da pesca nacional é da pequena pesca. E ainda por cima, a pequena pesca, sem sombra de dúvidas e sem me alongar para provar este aspecto, é aquela pesca que, em termos ambientais, em termos da sua o impacto sobre o ambiente e sobre os recursos, é aquela que menos consome consumível, menos os impactos são menos sentidos. E, portanto, a pequena pesca é essencial para o nosso país e é necessário, naturalmente, que haja um programa de apoio à pequena pesca. Disse-me.
Muito obrigado. Nós temos aqui um pequeno problema, que agora teria a palavra a Mónica Verbeek para responder a uma pequena questão, mas nem eu a registrei, nem ela muito bem a ouviu. Não sei se quer repetir, eu peço ao Sr. João, ao João Delgado, rapidamente, só para...
Pescas com pouco impacto, a pergunta. O que são as pescas?
A Mónica, durante...
Está.
Durante a sua apresentação falou na promoção da pesca de baixo impacto.
Pesca de baixo impacto.
Exatamente. E na altura disse que havia um folheto, mas não elaborou muito a forma como isso poderia ser concretizado. Eu pedia só se tiver uma ideia, que expressasse as suas ideias relativamente a esse assunto.
Sim.
Então, se eu perceber bem, como concretizar a ideia de dar uma porrada para pesca de pequeno impacto? Bem, está lá salientado também num folheto que temos lá, mas há várias coisas. Em primeiro lugar, esta pesca, por exemplo, tem pouca seletividade. Então, é muito seletivo, digo. Então, a ideia agora, a proposta da Comissão para ter como chama? Discard ban, uma proibição de descartes, fará ajudar a pesca de pouco impacto, porque esta pesca tem muito pouco capturas acessórios. Nós, ONGs, todos, pelo menos que estão a trabalhar em Bruxelas sobre a pesca, temos a ideia, e eu acho que há de se fazer a alocação das cotas, das possibilidades de pesca, numa maneira que a pesca de, de pouco impacto tem preferência para ir, tem mais hipótese de ir à mar e pescar. Então vão ter mais cotas, simplesmente estão preferidos em cotas, têm um acesso de prioridade, simplesmente porque tem pouco impacto, porque ao final o que queremos é uma pesca de pouco impacto. E por acaso esta maneira de alocar também vai ajudar muitas vezes a pesca de pequena escala, porque obviamente por norma, muitas vezes, pelo menos é que a pesca pequena, de pequena escala, tem também pouco impacto. E outra maneira de incentivar isto é diferenciar o preço para peixe. O peixe que é de dia, é fresco, não é capturado por um troll, por um para restão, mas mesmo para então são para palangre, por exemplo, então numa maneira que a qualidade fica melhor e é fresco do dia. Claro que este tipo de peixe, que é maior qualidade, precisavam de ter um melhor preço. Essa diferenciada de preços já está aplicada a muitos países, mas aqui em Portugal eu ainda não vejo bem. E esta, claro, também tem que ser uma maneira de incentivar a pesca de pouco impacto. São algumas pormenores, mas a central nesta ideia é dar preferência para a pesca à pesca de pequeno impacto. Posso só ter a oportunidade de sobre a aquicultura. É verdade que na proposta de comissão tem muito pouco ideias, dizem que é muito importante e que é, mas não tem muito boa ideia como gerir, que tem que ser lá para a aquicultura. Põe lá muitos fundos europeus disponíveis para este sector, mas não está muito claro e não há muitos avisos como aplicar estes fundos. E o meu medo agora é que todo mundo está convencido que a aquicultura é realmente o futuro mundial, tudo está a promover muito, mas há pouca atenção sobre a sustentabilidade desta aquicultura. E agora ainda podemos evitar que vamos no mesmo caminho que fomos com a agricultura intenso, por exemplo. Ir a uma aquicultura muito intenso, com grande impacto meioambiental, ao final vai custar muito, porque então vai já sobrepescar os peixes pequenos que usamos agora para a farinha, que ainda é preciso para fazer para a aquicultura. Há os impactos, usa muito intenso de antibiótica, assim tal e qual no sítio. São coisas que há de ser gerido muito intensamente se queremos aumentar a aquicultura. E sobretudo também agora há uma tendência de pôr mais e mais aquicultura dentro das áreas protegidas marítimas, simplesmente porque há pouco espaço realmente, e esse também é um assunto que dá que vai ser problemática, e há de ter muita atenção para isto. Então, a agricultura é muito bom, mas tem que ter uma ideia que vamos fazê-lo de uma maneira sustentável.
Muito bem. Estamos a terminar. 30 segundos. Mas rápido, rápido assim, só a favor.
Só com o Tratado Reformador, ou também conhecido como Tratado de Lisboa, que foi, como sabem, ratificado em Lisboa em 2007 e aprovado aqui, ratificado na Assembleia da República, a 24 de abril de 2008, é que passou a ser a gestão dos recursos biológicos do mar competência exclusiva da União. O resto era em regulamentos. Portanto, é de certa forma, precisando aquilo que o António diz, não é correto. Houve 1, 2, 3, 4, 5 tratados desde o Tratado de Roma. Só o sexto, e antes do reformador, é que consagra com competência exclusiva da União a gestão dos recursos biológicos do mar. E isso, acho, foi errado da parte do Estado português.
Ficou. Agradeço e recordo que tarde temos um painel com a presença de deputados do Parlamento Europeu, que será um bom espaço para discutirmos a outro registro, a outro nível, estas questões. Eu queria, naturalmente, terminando, agradecer, e começava já pela Mónica Verbeek, agradecer-lhe sobretudo este esforço, que eu acho que é digno de registro e de elogio, de comunicar connosco em português, fê-lo lindamente. Eu acho que se para os outros oradores é naturalmente uma grande prestação comunicarem aquilo que são as suas reflexões, para a Mónica é um exercício, um esforço acrescido, mas ela fê-lo muito bem e eu queria muito agradecer em nome da Comissão e julgo que em nome de todo o auditório a forma como fez esse esforço para comunicar, para além da riqueza e do conteúdo das suas intervenções. Óbvio este agradecimento ao António Cabral, à Filipa Faria já não está, mas fê-lo na altura quando saiu, Sr. Frederico Pereira, e Joaquim Sousa. Acho que este painel da manhã era essencialmente era um painel caseiro, permitam uma expressão, era nosso, era interno. Temos aqui constatações de muita convergência em variedíssimas preocupações. Temos naturalmente, como dizíamos, chamou a atenção bem um interveniente que naturalmente temos seguramente também divergências e pontos de vista não tão convergentes no que diz respeito às formas de solucionar esses mesmos problemas. Temos de ter noção do seguinte, é que efetivamente só com uma unidade interna nacional forte naquilo que é a defesa intransigente dos interesses específicos de Portugal no setor das pescas e no âmbito da reforma da política comum de pescas, é que podemos realmente atingir um pouco da especificidade dos nossos objetivos. Muito referenciado aqui nos 85% de característica da nossa pesca artesanal, que tem forçosamente especificidades e necessidades de respostas diferenciadas da maior parte dos interesses. Eu acho que a parte da tarde, o meu colega vice-presidente da Comissão, o deputado Abel Batista, vai coordenar e moderar um painel de grande importância também, porque se o Sr. Presidente da Comissão não pôde aqui ficar, da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu, estão os senhores deputados que têm assento na Comissão de Pescas, com representações e sensibilidades partidárias diferenciadas. É um bom momento também para lhes transmitirmos de forma sintética e acutilante as preocupações do país, porque é efetivamente no espaço do Fórum Europeu, do debate no Parlamento Europeu, que estas questões se jogam. Naturalmente com a importância da intervenção do Governo português, naquilo que é necessário da construção do lobby para a defesa dos nossos interesses. Tivemos aqui visão do setor industrial, a visão do setor artesanal, as questões relacionadas com o enfoque na necessidade de conciliar a investigação com a credibilidade que a investigação tem de ter junto dos produtores, dos pescadores e a necessidade de harmonizarmos também aqui estas matérias, a vertente ambiental, as questões da aquacultura, acho que foi diversificado o painel. Penso que foi muito útil, a parte da tarde vai provar que efetivamente a reflexão que aqui fizemos vai ser bem colocada aos senhores deputados do Parlamento Europeu. Terminamos aqui, com um pequeno atraso, peço desculpa, mas em conversa lá. Recomeçamos às 15 horas com a intervenção do Sr. Secretário de Estado do Mar e o painel coordenado pelo meu colega vice-presidente deputado Abel Batista.